Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. As rádios universitárias têm a tarefa de pensar o papel que devem cumprir na formação dos alunos e do conhecimento. Devem ser laboratórios para o complemento da formação e, por pertencer a universidades, configuram-se numa análise de emissoras públicas determinadas a permitir a participação dos mais variados segmentos sociais, garantir o debate de ideias heterogêneas e, óbvio, também transmitir informação e boa música. Justamente por falarmos de rádio pública, não podemos esquecer que essa semana, no dia 11 de outubro, a Rádio USP completou seus 40 anos. E é por causa disso que nós temos aqui hoje no Diálogos da USP, para falarmos essas quatro décadas da Rádio USP, os professores Mário Fanucchi, ex-diretor da Rádio USP e professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da USP, e o professor Luciano Malulli, professor de radiojornalismo do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professores, antes de mais nada, um bom dia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui conosco. Professor Fanucchi, começar com o senhor foi um dos primeiros diretores da rádio. Qual a importância de uma rádio dentro da universidade, uma universidade de São Paulo, e quais foram as dificuldades de se criar uma rádio na Universidade de São Paulo em 1977?
O rádio, na época em que foi criada a Rádio USP, era o rádio comercial em pleno funcionamento e desenvolvimento, depois de uma fase até histórica, em que figuraram emissoras de São Paulo competindo com emissoras do Rio de Janeiro. Nós tínhamos a Rádio Nacional do Rio, a Rádio Tupi, Rádio Mairinque Veiga, outras emissoras de rádio. Em São Paulo tínhamos a Tupi, a Difusora, a Bandeirantes e outras rádios, inclusive rádios especializadas, que já traçavam um panorama de caminhos novos para o rádio. A Rádio São Paulo se dedicava à radionovela, quer Sim. dizer, a aquela matéria nova desde os anos 30, herdeira de todo um panorama de rádio genérico vindo dos Estados Unidos. E mesmo o modelo comercial das rádios era um modelo calcado nas experiências dos americanos, ao contrário do que ocorria na Europa. E no Japão, por exemplo, o rádio era uma força dinâmica importantíssima no Japão, um país de 3 mil ilhas e que tinha que se manter o tempo todo unida pela informação. Na Alemanha, o rádio tinha um papel preponderante na formação até da mentalidade, digamos, do colegial à universidade. Os elementos de rádio, na época, eram experimentados professores e pensadores. Por exemplo, Bertolt Brecht. Uhum. Em 1927, Bertolt Brecht escreveu um artigo para um jornal especializado de Berlim sobre o que se deveria fazer com o rádio. O que faltava ao rádio? Qual era o caminho que todos os indícios levavam há uma necessidade de tomar uma decisão para mudar o rádio. Sim. Ele comentava, por exemplo, que o rádio não devia ter um papel passivo de observação e não de observações vitais para a opinião pública, por exemplo. Que o rádio devia questionar os governantes, devia perguntar a um deputado o que ele ia fazer e por que ele fazia aquilo. Cobrar as coisas e com o microfone na mão. Ele dizia, com o microfone, ele não tem saída, ele tem que responder. Não há como fugir. Ele praticamente criava uma noção de um rádio moderno mais eficiente do que era aquele rádio que procurava caminhos ainda, né?
A nossa rádio, ela nasceu sob essa égide, de alguma forma, porque o senhor falou?
Exatamente. Não a nossa rádio exatamente, mas, digamos, eu entrei egoisticamente com a minha opinião no momento que li justamente um trabalho sobre as rádios livres que existiam no mundo. As rádios pirata, né, praticamente. Cada uma delas tinha uma proposta. Havia rádios, por exemplo, um exemplo curioso, no Canadá, as rádios dos caçadores do Canadá, que instalaram uma emissora de rádio para avisar os companheiros de caça, né, de caçada, sim, sobre as condições do tempo, aquela coisa toda. Criaram um rádio multifuncional, né, que tinha um desempenho muito bom. E, na verdade, era um rádio parecido com o rádio amador, né? O rádio com cristal de galena, aquela coisa, aquelas primeiras experiências e tal. Bom, esse rádio alternativo me sugeriu o seguinte: por que não usar a Rádio USP, que é uma rádio da universidade, portanto tem obrigação para a coletividade, que não é comercial, não tem compromisso com ninguém, a não ser com o desenvolvimento do saber, da informação, da ciência, né? E criar, então, uma programação alternativa, fazer coisas que as outras emissoras não fazem. Era também uma saída, porque não tínhamos muito recurso para fazer coisas boas, como o rádio já fazia muito bem, né?
Então, a gente procurar um outro caminho, né?
Procurar caminhos diferentes. Então, eu fiz um projeto, dentro da minha obrigação como professor, chamado Uma Proposta de Rádio Alternativo. E essa proposta de rádio alternativa era inspirada justamente naquele conselho de Bertolt Brecht. Fazer o rádio prestar serviço efetivo e ter personalidade para cobrar as coisas e levar as coisas avante. Na ocasião, o reitor Hélio Guerra tomou conhecimento desse trabalho e, lá pelas tantas, o diretor das atividades culturais me convidou para tentar alguma coisa na Rádio USP. Foi quando eu comecei.
Antes de mais nada, qual a importância acadêmica e teórica? Tá? A prática nós temos visto há 40 anos, mas a importância acadêmica e teórica para uma universidade ter uma rádio pública, antes de mais nada, como temos a Rádio USP.
Em primeiro lugar, você tem um leque de temas que são praticamente obrigatórios. Primeiro, a vida da própria universidade. A aproximação através de um elemento que tem uma dinâmica própria e testada, né? E que pode ser usada facilmente. Então, acionar ideias, acionar pessoas que as executem, né? Com toda a liberdade, sem nenhuma preocupação de por exemplo, oferecer o programa do índio, programa de índio. Que é? O nome programa de índio já é um apelo. É como uma autocrítica, né? Reconhecer que é um programa difícil.
É diferente, né?
E pega um tema muito diferente. Um programa como Clipe Informática. Você já pensou? A informática em 1982, aqui no Brasil, estava começando, né? Tinha as primeiras tentativas, os modelos de computador, Apple II, por exemplo, aquela coisa toda. E tentativas de programas de informática e tudo mais. Como levar o clipe informática ao rádio? Simplesmente usando um recurso que se usava na informática, gravação de um programa. Por exemplo, gravação em fita cassete.
Olha.
Não é muito bem. E a Rádio USP teve a coragem de pôr no ar o som de uma gravação na fita cassete.
É isso que
você sabe que é uma pedreira funcionando.
Sem dúvida.
Praticamente. É uma coisa que...
Verdade. Quer dizer, esse é o papel, professor Maluli. Quer dizer, a rádio também ela pode ser experimental, sim, em alguma coisa, como o professor, sim, Fanucci está falando?
O professor Fanucci, assim, primeiro, para mim, assim, quando eu entrei na USP, Isso foi em 2003 que eu me substituí. 2003, 2004, a professora Gisela, que ela já estava, né, acabou falecendo. Uhum. Uma pessoa fantástica também, que a gente não pode esquecer. Nesse
apoiado.
Momento. Sem dúvida, sem dúvida.
Grande amiga minha.
Importantíssima.
No auge da carreira, né? E o professor Fanuc, assim, foi uma das primeiras pessoas que me orientou. E o professor Fanuc falou assim, uma coisa que eu não esqueço, acabei indo até na casa do professor Fanuc uma vez gravar um vídeo, que também o espaço era um espaço não só de produção, mas também um espaço de criação. Não sei se o professor lembra disso.
Certo. A gente
tem um vídeo que o professor Fanuc falou assim, Luciano, ali é um espaço de criação e de produção.
Certo. E o que seria exatamente isso?
Isso.
Como você coloca isso na prática?
Isso, veja só. Não só na parte do ensino, por exemplo. Hoje os alunos, eles têm um programa, vai fazer 10 anos o ano que vem. Sim. Eu quero fazer até uma festa.
Isso é muito legal.
Com os alunos. Eles
que programa que é? Só
chama
lembrar.
Universidade 93,7.
Sim. É bom lembrarmos para nosso ouvinte.
Tem uma testemunha aqui, né? Mas que é. E os alunos produzem com toda a liberdade. Nunca a rádio fez uma censura. Uhum. Nunca. Nunca a rádio fez uma censura. A rádio sempre disponibilizou esse espaço para os alunos fazerem trabalhos voltados para o jornalismo. E não só disso, hoje a gente tem a emissora, hoje a Rádio USP, ela é um espaço não só do ensino, também com base nos estágios, mas também um espaço de cultura,
sim,
básico, de pesquisa. Nós já temos pesquisadores aqui, não só de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, sendo a última... A professora Daniela Cristianiota, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, veio fazer uma pesquisa aqui, que a Rádio USP foi a base para a construção da programação da Universidade, da Rádio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que inaugurou ano passado.
Isso é fantástico. Já estamos ensinando, né? Mostrando caminhos.
O pós-doutorado dela, baseado aqui, inclusive profissionais da Rádio USP foram até Campo Grande auxiliar. Quer dizer, foi um momento de pesquisa auxiliando uma outra universidade. E um espaço de divulgação ou de extensão que a Rádio USP hoje, pela própria natureza dela, ela consegue trazer elementos que acabam aproximando a universidade da comunidade. É ela. As pessoas conhecem a Rádio USP.
É isso que eu ia perguntar. Perguntar aos senhores... Começar pelo professor Fanuc, quer dizer, o papel da Rádio USP também é esse, quer dizer, porque a rádio, diferente de outros veículos da universidade, que fala muito para dentro da própria universidade, ela fala para fora da universidade. Né? Ouvimos a Rádio USP em qualquer parte da cidade de São Paulo, até mesmo fora, em alguns casos. A Rádio USP também cumpre esse papel de mostrar a qualidade e a expressividade da Universidade de São Paulo para a sociedade que a mantém? Ela tem esse papel, professor Fanuc?
Eu acredito que fez em parte. Não, não, não chegou... As dificuldades de ordem técnica foram muito grandes. No começo, por exemplo, quando eu conheci a Rádio USP, eu já estava há 12 anos na USP,
sim,
na Escola de Comunicações, e só tinha contato com a Rádio USP através do Madri, o diretor, e de alguns amigos, como o Euler Pitts Prado, por exemplo, que eu conhecia da Rádio Jovem Pan. Na época, eu estava também na TV Cultura, né? E estava muito mais preocupado, no momento, com televisão.
Ah, é?
Que também era um projeto muito importante, que quando a Fundação Anchieta começou a cuidar dessa parte, né? Eu estava na antiga TV Cultura, das associadas, e passei depois para a fundação. E, na ocasião, era importante pensar no seguinte: uma fundação com o espírito da Fundação Anchieta, livre de compromissos, não dependendo de anunciantes, podia fazer uma coisa bem original.
Você não depender de anunciantes, você não depender do mercado já é uma coisa muito importante, né?
Exatamente.
Você ter essa liberdade, ter essa autonomia.
É. E a liberdade que a gente tinha de produção era tão grande que permitia, inclusive, fazer experiências, tanto na televisão como no rádio. Eu era coordenador na produção da TV Cultura e zelava principalmelo aproveitamento do pobre equipamento que existia no começo, também na TV Cultura. E quando eu tomei conhecimento do que acontecia na Rádio USP, eu disse, puxa vida, nós estamos muito bem na TV Cultura, porque aqui, na Rádio USP, existe uma rádio fragmentada. É uma rádio que tem um estúdio, uma discoteca, tem uma administração e tem um transmissor no Pico do Jaraguá. Agora, o lugar de você entrar na rádio e funcionar com a rádio é no Pico do Jaraguá. Então, você tem que ir para lá. Como é que você vai? Você vai fazer o quê? Vai gravar a programação da rádio no Pico do Jaraguá. Antes de entrar no ar, entrar no ar com um jornalismo precaríssimo, de um boletim de 5 minutos, de hora em hora, e sempre desatualizado, porque não existe uma linha direta entre o Pico do Jaraguá e a rádio. A rádio é outra coisa.
É um foi um começo quase quixotesco, né?
Então, ficou sendo uma coisa... depois eu descobri a história da mudança, que a rádio já estava funcionando na antiga reitoria, em condições precárias, um estúdio muito pequeno, equipamento velho, né? E não fazendo nada de novo, não só tocar discos, e tocar também um programa que este sim era importantíssimo.
Qual?
O Samba Pé de Passagem.
Sim, está
com
aí,
um herói do rádio, que é o Moisés da Rocha.
Verdade.
Sujeito que fez praticamente criou o grande nome do Zeca Pagodinho, e de toda aquela história da música popular brasileira, baseada no morro, no morro carioca, na comunidade de São Paulo e assim por diante.
Posso fazer uma pergunta?
Opa, por favor, professor.
Eu queria
Aproveite.
Que o senhor falasse assim de 1977, voltar um pouco. 1977, dos seus pioneiros, da construção dessa rádio. Como foi esse momento para a Rádio USP?
Para a rádio foi uma mudança de filosofia, primeira coisa. Não dá para continuar escondido no Pico do Jaraguá de medo de movimentos de rebelião, invasões e assim, dentro do campus. Temos que enfrentar isso. Não podemos, agora, temos que oferecer para a comunidade, para os olhos de todos, que é um trabalho necessário. É um trabalho que não se pode abrir mão. Numa universidade, abrir mão de uma rádio é um absurdo.
Também.
Porque é o lugar em que você precisa proclamar, primeiro, a liberdade de expressão, a troca de ideias. Né?
E a rádio USP serve muito para isso. Né?
Exatamente.
É o papel dela, antes de mais
nada. E ela fez, desde o primeiro dia em que eu entrei... Claro,
quem eram os nomes dessa época, as pessoas?
Na verdade, nós tínhamos aqui um locutor, não lembro o nome dele agora, que tinha sido o locutor da Voz da América. Era um excelente locutor. E ele vinha toda manhã para cá, às 5 horas da manhã, pegava o Euler Pires Prado, um cesto com discos, e discos eram os LP de vinil. Então, era uma musicalidade pesada, né? Porque tinha que levar... Tinha uma listinha que era revezada, então tinha de segunda, terça e quarta e tal, série, depois da letra, com um número limitado de discos, embora bons, já escolhidos bem pelo Joãozinho Ramos, lá, com aquela capacidade de discotecário e tal. Mas era um trabalho assim, quase de messianismo, né? De tentar levar avante aquela coisa. Né?
Tá, qual o apoio, professor, que a rádio teve da universidade, da comunidade uspiana, ao ser criada?
Como?
O apoio que a rádio teve da comunidade e da própria reitoria.
Havia muita curiosidade dos alunos.
É mesmo?
Mesmo, como eu dava aula de rádio... Imagine, eu não tinha nada a ver com a rádio ainda. Quando eu dava aula de rádio, eu já pregava minhas ideias lá dentro. Solapava um pouco aquele status quo da rádio, de ficar imóvel e não fazer nada. E eu dizia, puxa vida, precisava tocar essa rádio. Quando eu fiz o projeto, eu fiz deliberadamente o projeto. Eu pensei, puxa, uma rádio alternativa na rádio... USP será a salvação da rádio, imaginei. E eu consegui publicar um artigo na revista USP, né, que eu já tinha um bom contato dentro da revista na época. Ela estava sendo relançada pelo Goldenberg.
Sim.
E teve repercussão. E alguém me convidou lá, não sei quem foi que me indicou, mas o professor Hélio Guerra, que era o reitor...
Que era o reitor da época, né?
É, me propôs e eu imediatamente topei, né? Quer dizer, foi oferecer o quê? A quem, né? Não se oferece coisas como assim, né?
Verdade. E oferecer, isso agora pensa ao professor Maluri, quer dizer, o papel da Rádio USP. Agora, retomando só um pouquinho, é uma rádio pública, uma rádio universitária, uma rádio que ajuda a formação. Temos aqui conosco no estúdio hoje uma aluna da ECA. É também o papel da rádio, da rádio pública universitária, essa formação, esse apoio, e ela tem cumprido bem esse papel, professor, principalmente nesse diálogo com a sociedade?
Veja só, tudo é uma questão de estratégia. Assim, a gente há essa aproximação, sim. Porque, querendo ou não, a rádio, hoje a Rádio USP, ela disponibiliza espaços para o trabalho universitário, não só aqui, como em outros lugares, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pernambuco e outros locais. Porém, esse papel que a gente faz na questão, por exemplo, do ensino e da preparação dos alunos, dos acadêmicos, ela exige uma força ainda um pouco maior. O que, que seria?
Que tipo?
Qual é o papel?
Isso, que seria? Qual seria
a gente
isso?
Preparar os jornalistas, os radialistas, o pessoal da rádio para receber esses alunos.
Uhum.
Então, por exemplo, eu ainda não tive uma oportunidade de fazer programas ao vivo com os alunos. A gente precisa de uma preparação, desde uma preparação de estúdio, desde uma preparação do pessoal, receber esse aluno. Por quê? Todos são professores aqui. Desde do pessoal da área técnica, ao pessoal da preparação, ao pessoal do jornalismo, todos são professores. A gente vai auxiliar esse aluno a contemplar não só daquilo que a gente já sabe, mas aquilo também que ele sonha. Depende.
Certo.
Que os alunos sonhem em fazer algo. Entendeu? Como diz o professor Mário, algo alternativo para a rádio.
Exatamente. Quer dizer, esse papel de rádio alternativa, né? Como nós falamos já aqui algumas vezes, quer dizer, essa rádio que não está atrelada ao mercado. Então você pode ousar.
Pode
é uma
ousar.
Rádio onde você tem o direito de ousar.
E aquela, uma vez o professor Mário escreveu ou me contou uma coisa que chamava, um projeto chamado Repórter do Campus, que a ideia básica, que era o seguinte, não é só, a interatividade não é só as pessoas virem até a gente também ia até elas.
Certo.
Então, quantos espaços hoje na universidade estão acontecendo, assim, milhões de atividades acadêmicas? Às vezes eu fico pensando, isso já existiu tal, no passado, tal, mas será que um dia a gente não vai conseguir transmitir tudo isso? Será que essa rádio digital, né? Não, porque uma plataforma às vezes não cabe.
É verdade.
Mas será que um dia, será que um dia os nossos, como dizia Bertolt Brecht, né? Será que um dia a gente, não é para a gente estar em lugares públicos, não é para a gente estar nesses locais que as pessoas podem transmitir a palestra do professor, a atividade, a orquestra de câmara, o quê? Será que um dia...
Quem sabe? E aí, professor, falando que esse é o papel da Rádio USP? É um
Exatamente.
Papel da rádio pública universitária também?
Exatamente. E faz muita falta em várias partes do Brasil. Nós temos experiências muito boas. Eu vivenciei uma delas, muito interessante, dentro do espírito da rádio comunitária, numa cidade chamada Canoa Quebrada, no Ceará.
Certo.
Onde eu, durante 3 anos, eu passei a dar um curso de radiodramaturgia, que era o antigo rádio que fazia novelas,
Sim.
fazia peças completas pelo rádio e assim por diante, né? E lá eles fizeram um trabalho junto aos pescadores, das pessoas mais humildes, nesse lugar, Canoa Quebrada, que causou grande emoção pelo fato de presenciar não só a vontade do povo de trabalhar para a rádio, de levar subsídios para a rádio, discutir o problema de vida deles e tudo mais, como da audiência que eles tinham em relação aos turistas que iam lá. Muitos estrangeiros passaram a estudar a rádio comunitária de Canoa Quebrada porque achavam que era um espírito novo que estava nascendo.
Então, algo diferente, né?
Diferente, completamente certo. Diferente. E ali não houve uma fabricação prévia, né? Foi uma coisa espontânea. De repente, alguém começou a ideia, né? Que o coordenador, acho que até hoje lá, pessoa totalmente dedicada ao projeto, ele criou dentro de uma secretaria de cultura do município e tal, né? E eu acompanhei a vida daquela rádio como uma espécie de nascente de ideias que podem se difundir, né? Com o tempo. E, claro, uma ideia como essa você tem que passar adiante, tem que divulgar de alguma forma.
Sim, exatamente.
Então, eu participei de alguns movimentos, algumas coisas em que se estimava importantíssima, né? A rádio pirata, mas uma rádio pirata que faz bem.
Um pirata do bem, né? Vamos voltar a isso, mas o diálogo tem que fazer uma rápida pausa. Nós voltamos em seguida.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.